Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz o filho? Aqui, ponto de
trabalho, o
movimento das portas armadas.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 120 de E o Resto é História. Bom, nos últimos tempos temos ouvido falar muito do Orçamento de Estado e de carga fiscal. Rui, então eu lembrei-me de fazer uma pergunta muito simples. Ora, basta ler a Bíblia para percebermos que a tributação de impostos parece ser tão antiga como a civilização e que são incontáveis os conflitos que ela foi produzindo ao longo da história. Mas o que eu gostava de saber é qual é que é a história da complexificação da cobrança de impostos até aos moldes atuais. Até que ponto está ela interligada com a construção do Estado moderno? E quando é que, basicamente, quando é que começou este desdobramento da coleta numa miríade de impostos, de taxas e de taxinhas? E assim, da próxima vez que um dos nossos ouvintes tiver que ir às finanças, já vai devidamente informado sobre a história de tudo isto que nos vai ao bolso com tanto entusiasmo.
Isto foi sempre uma história de taxas e taxinhas.
Portanto, uma breve história dos impostos no resto da história.
É. Nós vamos fazer essa história, sobretudo referindo-nos ao caso português, primeiro porque é aquele que pode interessar mais aos nossos ouvintes, e depois porque o caso português é significativo e permite apanhar as tendências gerais desta a história da autoridade tributária. Se nós, por acaso, recuássemos 900 anos...
Já havia uma autoridade tributária?
Não havia. a ideia é precisamente... Ou havia muitas autoridades tributárias. Aliás, essa é que era a história. Se nós recuássemos 900 anos, aos princípios, portanto, do Reino de Portugal, encontraríamos uma população, na sua maioria de lavradores, camponeses, a semear e a colher, a criar animais, a vender e a comprar, e por tudo isso que faziam, isto é, semear, colher, criar animais, vender e comprar, pagavam.
Okay.
Pagavam a várias entidades. Eu ainda não disse o que... Não caracterizei o que é que eles pagavam, certo. Mas pagavam, porque isso faz parte da história, mas okay. Pagavam a várias entidades.
O que estás a dizer é que nunca houve um momento de paraíso, o Éden,
não
é? Em que ninguém pagava nada. Não.
Ninguém pagava nada.
Não existia.
A primeira entidade a quem as pessoas pagavam era a Igreja.
Uhum.
O dízimo, ou dízima. Esse era um imposto, aliás, mais geral. Fazia todo o sentido, reparem, agora podem dizer, mas porquê que pagavam a Igreja? Não, fazia todo o sentido, era na Idade Média a salvação da alma era provavelmente tão importante como é hoje para nós a saúde do corpo. E portanto, digamos que as populações estavam disponíveis para sustentar um serviço público, para elas era fundamental, tal como nós hoje estamos disponíveis para sustentar o Serviço Nacional de Saúde.
SNS.
Portanto, aquilo era o equivalente do CNS delas.
O SNA, o Serviço Nacional da Alma.
O SNA, o Serviço Nacional da Alma. Agora, mas reparem, não pagavam àquilo que nós hoje podemos dizer um Estado, pagavam ao clero, pagavam à Igreja. E depois as populações pagavam das suas colheitas, das suas criações, das suas vendas, etc., ao senhor da localidade, a quem tinha o senhorio na localidade. Agora, quem é que era este senhor? Podia ser um nobre, instalado ou não no local, isto é, que vivesse ou não no local, no seu castelo, no seu solar, uma coisa assim. Podia ser uma instituição religiosa, por exemplo, um mosteiro.
Que detinha aquelas terras.
Tinha aquelas terras, o mosteiro de Alcobaça, tinha aquela região toda, uma ordem militar também, como a Ordem de Santiago, em Palmela, etc. Ou podia ser o rei. Ou podia ser o rei, quando o rei era o senhor daquelas terras. E isto é interessante. Ninguém pagava ao Estado enquanto tal, isto é, aquilo que nós hoje chamaríamos Estado.
Aquela entidade abstrata.
Ao senhor das terras. E esse senhor das terras podia ser o rei, mas quando se pagava ao rei, pagava-se porque o rei era o senhor das terras e não propriamente por ser o Estado. Portanto, era mais um senhor a quem se pagava. É verdade que este senhor era um senhor especial, porque tinha poder sobre os outros senhores. Agora, em princípio, o rei devia sustentar-se daquilo que cobrava nas suas terras, nas terras do próprio rei. Portanto, se nós identificarmos o Estado com este rei rei da Idade Média, então diríamos que o Estado vivia das suas propriedades, isto é, vivia dos seus senhorios.
Mas os nobres não pagavam eles aos reis?
Não. Aliás, muito provavelmente alguns dos nobres até podiam ter senhorios que lhe tinha sido o rei a dar-lhes sobre terras que antes tinham sido do Sim. rei, mas que, em reconhecimento pelos seus serviços, o rei tinha dado àqueles senhores. Geralmente, reparem, as populações não se limitavam a pagar. O nobre, o senhor, desempenhava depois, ou tinha uma obrigação de reconhecer ao senhor, por exemplo, um papel em conflitos, no exercício da justiça, etc. E isso podia ser, repito, um mosteiro, um abade de um mosteiro, ou um nobre que lá vivesse, ou podia ser o rei. Ou
portanto, a fidelidade do nobre ao rei não derivava de um pagamento de uma qualquer taxa ou de impostos, mas derivava de, quando existia guerra, o nobre ser obrigado a responder.
O nobre estaria ao lado do rei.
Era assim que pagava, não é?
Era assim, sim. Era o serviço ao rei, era um serviço ao rei que era pago por este senhorio. Agora, a questão aqui que se levanta era porquê é que as pessoas pagavam estes senhores? Era porque estes senhores eram proprietários e, portanto, pagavam-lhes tal como hoje os inquilinos e os rendeiros pagam ao proprietário? Ou era porque estes senhores exerciam um poder político que mais tarde iria ser exclusivo do Estado, mas que nesta altura, na Idade Média, era exercido por privados e nós chamamos dos senhores feudais precisamente para identificar este problema no poder que eles exerciam sobre estas populações. Esta questão é muito importante porque não é uma questão que tenha uma resposta fácil. Porquê? Porque quando foi colocada desta maneira, no século XIX, com a Revolução Liberal, o que estava em causa era saber se as populações deviam continuar a pagar a esta gente, isto é, se estes mosteiros, se estes senhores eram proprietários e, portanto, estavam ali a cobrar rendas, ou se, pelo contrário, eles tinham usurpado um poder do Estado e estavam a cobrar impostos. E então as populações não tinham a obrigação de lhes pagar. Portanto, é uma questão que é levantada.
Mas isso é só um problema do século XIX? Quer dizer que a lógica dos impostos manteve-se semelhante até essa data?
Não, é uma questão que é levantada no século XIX em relação a todos estes rendimentos cobrados, ou estas rendas cobradas por estas entidades. Qual é a natureza destas rendas? Isto é, são rendas privadas, resultado de contratos privados, ou são o resultado de estas entidades, em determinada altura, que já não aconteceu no século XIX, terem exercido os poderes públicos e, portanto, terem passado a cobrar os impostos numa determinada área? E, portanto, essa é uma questão, e, claro, aí-lhe dadas várias respostas, é uma questão complicadíssima, quer dizer, porque basicamente o que estamos a aplicar a um mundo completamente diferente é o conceito de Estado. Estamos a dizer, bem, mas este indivíduo aqui, este mosteiro, cobrava estas rendas nesta zona porque exercia o poder do Estado aqui ou porque era o proprietário destas terras?
Era um senhorio ou um ministro, digamos assim.
Ou era uma autoridade tributária. Agora, portanto, isso é um problema que vai ser resolvido de várias maneiras. Há muitos contributos que são extintos, há outros que não são. A complexidade era muito grande. Além destas contribuições, as populações ainda pagavam muitas taxas às comunidades em que estavam organizadas, que eram os concelhos, portanto, os municípios. Também lhes pagavam eles. Portanto, nós ainda estamos a falar tudo antes do século XIX. Estamos a falar da situação do século XIX. Além disto tudo, a partir de determinada altura começaram também a pagar contribuições especiais ao rei. E essas é que são contribuições gerais e que parecem os nossos impostos. Isto é, por exemplo, o rei tem de repente reunido dinheiro para pagar o dote de uma filha que vai casar com um outro rei. Geralmente eram dotes enormes. E quer levantar esse dinheiro. Ou o rei precisa de financiar uma guerra e tem de comprar armamento e tem de pagar a soldados durante uma campanha. Precisa desse dinheiro. E então o que geralmente acontece é o rei ou convoca cortes e pede uma contribuição especial e depois essa contribuição, digamos, é repartida pelas povoações do reino, cada povoação reparte pelos seus moradores e, portanto, é um imposto geral. E é basicamente aí que começa a surgir aquilo que nós podemos chamar um sistema fiscal que nós podemos reconhecer, digamos assim, que nós conseguimos reconhecer. Isso começa a acontecer, sobretudo, a partir do século XV, mas, sobretudo, século XVI, XVII e XVIII, quando os Estados europeus, sobretudo as monarquias europeias, se envolvem em conflitos permanentes umas com as outras, que envolve a manutenção ou grandes fortes de guerra continuados, ou a manutenção de exércitos em pé de guerra. E, portanto, começam a precisar de muito mais do que aquilo que um rei medieval podia precisar, que era de vez em quando havia uma guerra. Ou, enfim, às vezes mais do que outras vezes. E pedia-se um dinheiro. Agora precisam constantemente de dinheiro. E começam a interessar-se pela maneira como é que vão cobrar, onde é que vão arranjar esse dinheiro. Obviamente, muitos deles arranjavam dinheiro pedindo emprestado, mas a partir de determinada altura era preciso pagar o que se tinha pedido emprestado. Havia muitas bancarrotas, recorria-se a isso, mas isso também depois tornava mais difícil pedir emprestado durante uma série de anos. Certo. E, portanto, era preciso cobrar impostos. E começou-se a estabelecer estes, enfim, a estabelecer sistemas de impostos, isto é, de cobranças regulares a favor do, a favor daquilo que nós hoje chamaríamos o governo, ou a favor do, do rei. E, em Portugal, por exemplo, isso começa, ou tem um dos seus inícios, nas guerras da Restauração, depois de 1640, Restauração, do, enfim, a separação de Espanha, e o governo, Dom João IV, precisa de financiar o esforço militar e lança um imposto geral, portanto, uma espécie de. Que é a décima militar, isto é, a décima como o dízimo da Igreja, que é a décima militar, que em princípio devia ser equivalente a 10% das fazendas. As fazendas é a expressão das, que é usada. As fazendas, toda a gente, menos os eclesiásticos. Os eclesiásticos não estavam livres de pagar, mas pagavam de outra maneira. E, portanto, era uma espécie de dízimo civil, quer dizer, e este imposto da décima foi aprovado nas Cortes de Lisboa de 1641. Reparem, estes impostos tinham de ser aprovados. O rei não os podia lançar por sua vontade. Tinham de ser aprovados em Cortes pelos representantes das cidades, do clero e da nobreza. Digamos que esta décima é a base do sistema fiscal que nós depois reconhecemos. No século XIX começa a haver mais décimas, a décima predial e depois a décima industrial. Mas o que é importante aqui é que este sistema fiscal está intimamente ligado a este Estado militar, à necessidade de financiar um esforço de guerra constante. E que leva a esta espécie de dízimo laico. Havia várias maneiras de cobrar dinheiro, como ainda hoje há. E uma delas, por exemplo, é os monopólios. Isto era o rei reservar para si a venda de um certo bem, dar-lhe um preço artificial, relativamente elevado, um preço em que incluía, sobretudo, uma receita fiscal. Portanto, não era o preço que teria no mercado aberto, era o preço que era um preço em que as pessoas, ao comprarem aquele bem, estavam, de facto, a pagar um imposto. Isso, por exemplo, acontecia com o sal, na França.
Sim. Depois vai acontecer com os tabacos, não é?
E lembra-se que o sal era o único, era uma das poucas maneiras de conservar alimentos antes da refrigeração. Era o sal, portanto...
Não havia hipótese, estava como a gasolina, não havia maneira de fugir.
Exatamente, não havia, e era importante para outras coisas. Os tabacos, exatamente, quando o tabaco se divulgou, mas de qualquer maneira são estas rivalidades militares na Europa dos séculos XVI, XVII e XVIII que estão na origem da fiscalidade moderna, e aliás, e depois a fiscalidade está na origem de uma grandes questões políticas, como por exemplo a Revolução Francesa de 1789, que resulta de uma situação em que o governo do rei precisava de aumentar impostos e teve de consultar o país, porque havia muita gente que não os queria pagar, e portanto teve de convocar aqueles Estados Gerais que iniciam depois correram aquilo mal. Que vai ser, enfim, não correram nada, não tinham nada bem.
Não correram nada bem para a cabeça do rei.
Estas questões fiscais eram complicadas, quer dizer, porque a cobrança também não era fácil, quer dizer, não era fácil andar a cobrar impostos por montes e vales, quer dizer, portanto era muito mais fácil nas alfândegas, claro, importação-exportação, porque aí podia-se concentrar em determinados pontos de entrada e de saída dos produtos de um território, mas o resto era complicado. E por isso, por exemplo, em França e em outros países, os governos, em vez de cobrarem impostos, vendiam a cobrança de impostos. Portanto, arranjavam uns empresários, uns financeiros, que lhes adiantavam o dinheiro mais ou menos previsto dos impostos.
E eles tinham
e depois eles cobravam o resto.
Homem do fraco, não é?
Exatamente. Portanto, era como vender dívidas fiscais hoje. Quer dizer, e depois... Aliás, o próprio monopólio do sal e do tabaco também eram arrendados, eram concessionados.
Durante X
anos.
Havia
privados que vendiam e tratavam de cobrar e, entretanto, tinham adiantado o dinheiro. A grande vantagem para o rei, para o governo, nestas situações, não era apenas de não ter despesa a montar uma máquina de cobrança, mas era também ter adiantado isto. Uhum. Adiantavam-lhes, porque eles tinham de adiantar, e depois tinham de, às vezes, fazer outros serviços, tinham de dar emprestado também, de entrar em empréstimos, etc. Agora, o rei de Portugal teve, até ao século XIX, numa situação relativamente privilegiada. É que tinha um recurso muito importante entre os séculos XVI e o século XVIII. Era o rendimento dos tributos sobre o comércio entre as possessões portuguesas fora da Europa e a Europa. A partir do século XVII significava, sobretudo, o comércio entre o Brasil e a Europa. E esse comércio tinha de passar pelas alfândegas do reino.
É aquilo que nós já aqui falámos, não é? Que não se podia comerciar diretamente, por exemplo, entre um Brasil e a Inglaterra. É preciso passar por Lisboa.
Todo este comércio tem de passar pelas alfândegas do reino, nomeadamente a alfândega de Lisboa. E na alfândega de Lisboa era taxado. E isto representava uma grande parte do rendimento daquilo que nós podemos chamar o Estado em Portugal. Uhum. Provavelmente já desde o século XVI, quase metade, ou até vezes mais de metade, do rendimento do Estado vinha dos comércios ultramarinos e dos monopólios do ultramar. Isto é, não vinha da população portuguesa que trabalhava e vivia em Portugal. Era como se o Estado tinha, de facto, uma fonte de rendimentos no exterior.
Certo.
E isso permitia-lhe, aliás, até poupar um bocado, em termos fiscais, o reino, ao contrário de outros Estados europeus. Isso quer dizer que até ao século XVIII e até ao século XIX, portanto, o Estado não vive só dos impostos que arrecada da produção e do comércio dentro do país, mas sobretudo deste comércio internacional. Obviamente isto também tinha despesas, era preciso manter armadas, fortalezas para defender este comércio, porque os outros Estados tentavam competir com Portugal de uma maneira violenta e não apenas de uma maneira comercial, mas era, apesar de tudo, um pouco menos complexo do que montar um sistema de autoridade tributária sobre o território. Aliás, é por causa disso que o Estado português, no princípio do século XIX, já foi comparado por alguns historiadores a uma espécie de sultanato do petróleo, como os da Arábia, no sentido em que os da Arábia agora vivem do petróleo e o Estado português vivia do comércio do Brasil. Portanto, agora, o que é que acontece depois do petróleo acabar, neste caso, depois do Brasil se tornar independente, em 1822? Aí é o começo da grande revolução fiscal e que vai dar o sistema tal como nós o conhecemos. De repente,
o grande impulso é a independência brasileira.
É o fim daquelas receitas todas que se tinham, porque a África não significava nada que se comparasse com aquilo que o Brasil tinha significado. E, de repente, passou a ser necessário ter um sistema de impostos dentro do país capaz de sustentar um Estado que até aí fora em grande parte sustentado pelo comércio entre o Brasil e a Europa.
Não deve ter sido uma iniciativa muito popular.
Não foi nada, e não foi nada fácil. E foi um bocado bruto. A primeira coisa que os liberais, que foram aqueles que tiveram de enfrentar, os primeiros que tiveram de confrontar-se com este grande problema, fizeram foi expropriar a Igreja, quer dizer, as propriedades eclesiásticas, etc. Foi tudo expropriado, vendido para financiar o Estado. Depois também expropriaram a grande nobreza. A verdade é que, eles não foram muito longe, deva-se dizer. Isto é, mantiveram os sistemas das décimas, com décima. O que eles fizeram, ficaram praticamente a viver da alfândega de Lisboa, que apesar de tudo ainda rendia. E em meados do século XIX, a alfândega de Lisboa, só a alfândega de Lisboa, rendia mais do que todos os impostos diretos pagos no país. Portanto, o Estado vivia desses rendimentos. Agora, isto não ficava nada barato para a população, porque o que isto significava era que os produtos importados, e sobretudo produtos alimentares de grande consumo, como o trigo, o bacalhau, essas coisas, entravam no país com preços fiscais, isto é, com preços que equivaliam ao rendimento do Estado. Por exemplo, no fim do século XIX, Lisboa tinha o pão mais caro da Europa, porque era um pão feito de trigo. Esse trigo era maioritariamente importado, uma vez que o Alentejo não era suficiente, e era composto. O preço do trigo tinha uma composição fiscal tal como a gasolina tem hoje. E era isso que a população, esse bem, mais uma vez um bem essencial, que a população pagava. O governo sabia disto e, para compensar isto, tinha criado um sistema extraordinariamente bizarro, que era o trigo era taxado, mas depois o governo compensava as panificadoras, portanto os produtores de pão, para baixar os preços. Portanto, tirava com uma mão
Certo.
E dava com a outra. Era o chamado sistema certo. De pão político dos anos 20, do século 20.
Rui, tens que ser taxado agora com um intervalo. Nós estamos quase no final da resposta a esta pergunta, mas voltaremos mesmo só para a conclusão após um intervalo. Até já. Sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte do Resto da História. Rui, depois de ter sido taxado com este pequeno intervalo...
Nós estávamos a falar da dificuldade...
Volta lá ao teu rendimento.
Vamos a isso. Estávamos a falar da dificuldade de cobrar impostos no país. No século XIX havia a ideia de que a evasão fiscal era enorme, isto é, que o país não pagava aquilo que devia e
a ideia
podia
e não só,
pagar.
Imagino eu, a ideia e a
agora,
realidade.
Não era nada fácil. Por exemplo, uma das coisas que toda a gente achava necessária para ter um sistema fiscal efetivo era o cadastro da propriedade, era perceber o que é que pertencia a quem, que era para depois cobrar em função dessa propriedade. O cadastro da propriedade estava organizado.
Continuamos mais ou menos com um problema em alguns sítios de Portugal.
Não estava organizado estava organizado por uma razão muito simples. Era um investimento enorme e os governos nunca tinham dinheiro para fazer o cadastro da propriedade. E, portanto, não havia cadastro da propriedade em condições. E o que se fazia era, vivia-se daqueles impostos mais fáceis, eram os impostos diretos, o monopólio do tabaco, os impostos alfandegários, porque este era um país que se tinha habituado a consumir. Aliás, basta pensar os tecidos que as classes médias gostavam eram os tecidos ingleses, não eram os tecidos nacionais. O queijo que gostavam era o chamado queijo flamengo, origem na Holanda e nos Países Baixos, na Bélgica. Portanto, consumia-se muita coisa. O peixe que as pessoas, enfim, consumia-se muito sardinha, mas gostavam de bacalhau. Portanto, havia gostavam de trigo, do pão de trigo, sobretudo na cidade de Lisboa, tinham-se habituado a isso. E, portanto, consumiam muita coisa importada, mesmo antes do petróleo. E isso era taxado pelo Estado, e o Estado vivia desse rendimento. Portanto, esse era o arranjo, mais ou menos, que havia em termos básicos. Era um bocadinho isso. E, de vez em quando, inventavam-se impostos novos. E, portanto, talvez o regime das taxas e das taxinhas. Isto é, o papel selado, agora mais um imposto sobre isto, um imposto sobre aquilo, e iam-se inventando impostos novos, sobretudo sobre coisas que se compravam e vendiam, que era a melhor maneira, que era a maneira mais, enfim, um bocadinho mais fácil de conseguir esse rendimento. E assim chegámos ao país das taxas e taxinhas, que era aquele em que estávamos quando a reforma fiscal... que fez o arrumo dos impostos diretos em IRS, IRC, que nós hoje conhecemos, que tem 20, 30 anos, quer dizer, é relativamente recente. E isto por uma razão, é que o Estado deixou de ser um Estado militar. Reparem que no século XIX, a meados do século XIX, a maior parte da despesa do Estado português ainda é com as Forças Armadas. Mesmo na altura das obras públicas, do fontismo, as Forças Armadas são quem consome mais do Estado. E, ao longo do tempo, passámos, nós e todos os outros Estados da Europa, para um Estado completamente diferente, em que a maior parte da despesa não é a despesa militar, aliás, a despesa com a defesa começa a tornar residual, 3, 4%, assim, umas coisas muito pequeninas, mas é, sobretudo, são despesas com educação, saúde, segurança social, isto é tudo despesas com tendência para crescer. O que exige sempre mais receita e sempre mais engenho na invenção das taxas e das taxinhas.
Muito bem. E assim concluímos esta breve história dos impostos, mas ainda há mais neste E o Resto é História. Na verdade, é uma pergunta que tem vindo a ser empurrada, porque nós entusiasmamos-nos com estas conversas. Esta vem desde as eleições autárquicas, mas mais vale tarde do que nunca, e se não foi desta, se não aproveitou nestas eleições autárquicas, pode aproveitar nas próximas. Bom, é uma pergunta de um ouvinte, que é o Guilherme Azedo, que enviou-nos a pergunta ainda no início das eleições autárquicas, nós não conseguimos responder na altura, mas lá está, ela mantém-se sempre pertinente e a pergunta é esta. Agora que entramos em período de campanha eleitoral, já foi, penso que seria interessante perceber como eram escolhidos os representantes autárquicos, nomeadamente presidentes de Câmara durante o Estado Novo. Eram eleitos ou eram nomeados? E aqui está uma bela pergunta, realmente, os presidentes de Câmara, como é que funcionavam durante o Estado Novo, Rui? Havia eleições autárquicas naquela altura?
É uma pergunta muito curiosa, que é daquelas perguntas que nunca ninguém faz.
Mas para de repente alguém faz.
Sim. Sim, havia eleições autárquicas. Sim. Havia eleições autárquicas para as juntas de freguesia todos os 4 anos. Participavam nessas eleições os, então vou usar a expressão da lei, do Código Administrativo, os chefes de família, que eram os residentes na freguesia, incluindo mulheres, se fossem também chefes de família, isto é, viúvas ou solteiras a viver dos seus próprios meios. Portanto, o chefe de família era aquele que tinha uma família ou que vivia dos seus próprios meios. Constituía uma casa, digamos assim. E essas pessoas podiam votar na eleição das juntas de freguesia. Os eleitores votavam em listas completas, como se vota hoje, com 3 candidatos efetivos, 3 candidatos suplentes. Estas listas de candidatos tinham de ser apresentadas 12 dias antes das eleições e depois... A votação não era como hoje, já falámos aqui disso. Os eleitores traziam os boletins de voto preenchidos de casa e entregavam-nos e eram depositados depois nas urnas, nos colégios eleitorais. As eleições realizavam-se no 3º domingo do mês de outubro. Portanto, as assembleias eleitorais eram edifícios públicos, tinham um presidente, tinham os coordenadores, tinham secretários, escolhidos pelo presidente da Câmara Municipal. E depois, este também curioso, eu disse já, portanto, traziam os boletins de casa e depois havia outra coisa. Os eleitores eram chamados por ordem alfabética e deviam trazer o tal boletim de voto, davam o boletim de voto. Essa era uma primeira chamada e depois havia uma segunda chamada por ordem alfabética, agora chamando só aqueles que não tinham votado.
Certo.
E ao fim dessa segunda chamada, a mesa eleitoral, a Assembleia Eleitoral, esperava mais 2 horas, por quem não tivesse vindo nem à primeira chamada, nem à segunda chamada, e ao fim das 2 horas fechava-se a votação, acabava a votação, faziam-se as contas, quem é que tinha sido eleito, etc, etc. Agora, a pergunta pode ser, essas eleições eram importantes? Não eram, quer dizer, não eram muito importantes, quer dizer, não eram muito importantes em termos políticos gerais. Estávamos numa ditadura, os 3 membros destas juntas de freguesia que eram eleitos desta maneira iam integrar uma administração autárquica como os únicos elementos diretamente eleitos pelos eleitores. Portanto, só os membros das juntas de freguesia, no Estado Novo, é que eram eleitos pelos eleitores. E eram diluídos num universo de órgãos locais, da administração local, escolhidos pelo governo ou cooptados entre si, através de sistemas bastante complicados. Isto tinha tido origem entre 1926 e 1937, portanto, no princípio da ditadura militar e do Estado Novo. O Estado Novo começa em 1933, com a Constituição de 1933. O regime, nós fazemos-lo datar do golpe de Estado de 1926, que instaurou a ditadura militar. Sim. E nessa altura, o que acontece aos concelhos e às freguesias, que até aí eram órgãos eleitos, como no século XIX, na monarquia constitucional, na República, elegia-se como se elegem hoje, não das mesmas maneiras de hoje, mas de uma maneira análoga, digamos assim, o que acontece é que estes concelhos e estas freguesias passam a ser administradas por comissões administrativas nomeadas pelo governo. Portanto, essa era a tradição. Quando havia um golpe, derrubava-se um governo, governo dissolvia, quer dizer, o Parlamento, ou a Câmara dos Deputados, dissolvia, e dissolvia também as câmaras municipais, né, e nomeava comissões administrativas. Só em 1936 é que vem um novo código, e portanto essa é a situação entre 1926 e 1937. Portanto, a situação é o país, portanto, as localidades são administradas por comissões administrativas nomeadas pelo governo. Em 1936 há um código administrativo que estabelece como é que vai ser a administração municipal. Esse código depois é republicado, um bocadinho alterado, em 1940. E é basicamente, o que o código administrativo prevê é que em cada autarquia, isto é, nos concelhos e nas freguesias, haveria 2 coisas, um agente executivo e depois um órgão coletivo que assessora, que faz a assessoria desse agente. No concelho, o agente executivo era o presidente da Câmara Municipal e o órgão coletivo era a variação municipal. Nas freguesias, o agente executivo era o regedor da freguesia e o órgão coletivo era a junta de freguesia. Agora, isto pode parecer como hoje, não é? Nós hoje também dizemos Presidente da Câmara Municipal, Variação Municipal. Agora, nós hoje elegemos tudo. Certo. Elegemos o Presidente da Câmara Municipal.
Temos um papelinho para cada um quando
vamos votar. Elegemos a Variação certo. Municipal, aliás, elegemos a Assembleia uhum. Municipal e depois as juntas de freguesia. O que acontece, segundo o Código Administrativo de 1936-1940, é que o Presidente da Câmara Municipal não é eleito pelos habitantes, pelos eleitores do município. Os agentes executivos do poder local são nomeados pelo governo ou por agentes nomeados pelo governo. Por exemplo, o presidente da Câmara Municipal era nomeado pelo governo para um mandato de 8 anos, geralmente, exceto em Lisboa. Em Lisboa, no Porto, era para 4 anos. E depois o presidente da Câmara Municipal nomeava os regedores das freguesias. Portanto, o poder executivo nas freguesias. Em Lisboa eram os administradores de bairro. Os órgãos coletivos, portanto, eu estou a falar dos agentes do Poder Executivo, mas disse que havia também órgãos coletivos, assembleias, que assessoravam estes agentes. Os órgãos coletivos eram eleitos, mas só as juntas de freguesia é que eram eleitas diretamente pelos cidadãos eleitores, segundo aquele sistema que eu descrevi aqui. As variações municipais não eram eleitas pelos cidadãos eleitores diretamente. As variações municipais também tinham eleições, cada 4 anos, também havia candidatos com listas, etc., mas eram eleitas por um conselho municipal que era composto de delegados eleitos ou nomeados pelo governo entre os organismos corporativos. Os organismos corporativos eram os sindicatos, os grêmios de produtor, as casas de produtores, as casas do povo, por exemplo, o grêmio agrícola de uma determinada região. Portanto, toda essa gente nomeava representantes que iam compor este conselho municipal, portanto, uma assembleia eleitoral, que depois elegia a variação municipal. E nesse conselho municipal também estavam os membros das juntas de freguesia, portanto, também tinham lá representantes, e os maiores contribuintes de cada conselho. Portanto, os maiores contribuintes de cada conselho também faziam parte desse conselho municipal. Portanto, por essa via, tratava-se de fazer com que a variação municipal representasse não apenas o eleitor individual, mas as corporações. E agora temos de lembrar, o Estado Novo dizia que era um Estado corporativo. Era uma república corporativa. Portanto, era esta a forma, as corporações era a forma que, segundo o Estado Novo, deveria adquirir a representação política da população. A população devia estar organizada em corporações. E, portanto, eram estas corporações que elegiam a variação municipal. Era isso que estava, aliás, de acordo com a Constituição de 1933. Isto era a doutrina. Quer dizer, o que isto significava, de facto, era que o governo, desta maneira, podia controlar completamente a administração local, quer a nível do Conselho, quer a nível da freguesia, portanto, consolidando a ditadura do governo sobre o país. O presidente da Câmara Municipal era nomeado pelo governo, o regedor da freguesia era também nomeado pelo presidente da Câmara Municipal, portanto, indiretamente pelo governo, e depois a variação municipal era eleita por uma série de representantes de órgãos que eram completamente controlados pelos governos, pelo governo, como era as corporações.
Só sobravam as juntas de freguesia.
Sobravam as juntas de freguesia que, neste universo de órgãos, tinham uma participação muito pequenina. Quer dizer, e que mesmo as juntas de freguesia, reparem, as juntas de freguesia estamos a falar apenas da Assembleia. Quer dizer, não estamos a falar do regedor da freguesia que tinha o poder executivo. Quem administrava era o regedor da freguesia. A junta de freguesia era apenas um órgão coletivo que tinha de aprovar algumas decisões do regedor da freguesia.
Portanto não havia eleições, mas...
Mas verdadeiramente não tinha...
Não serviam para grande espingarda.
Agora, esta reparem, portanto, isto era uma espécie de ditadura local. Havia a ditadura nacional e depois esta ditadura local que explorava... que se sustentava ou que se legitimava de duas maneiras. Uma, através do corporativismo, portanto, eram as corporações que estavam representadas. Uhum. Outra, e essa
nós, é que... Nós nunca... É um tema que um dia vamos trazer para aqui, que é para as pessoas perceberem bem qual é o significado de corporações. Porque Sim. muitas vezes isso não é claro, não é?
E de um
eram
Estado...
associações, era o que é que eram as corporações
e
como
corporações
um todo.
Num Estado corporativo. Que era uma outra coisa também. Nós hoje às vezes falamos de corporações ou de corporativismo a propósito de instituições ou de associações Sim. profissionais, por exemplo. Aqui estamos a falar de uma outra coisa, estamos a falar de uma concepção da maneira como a sociedade deve estar organizada para se representar. O Estado Novo acha que a representação individual, que é aquela que se exerce através do voto do cidadão eleitor em eleições como as eleições hoje em dia autárquicas, ou eleições uhum. para o Presidente da República, ou eleições para o... para a Assembleia da República, um homem um voto, um homem uma mulher um voto, que essas eleições não representavam verdadeiramente a sociedade. Isto era a ideologia do Estado, a ideologia corporativista do Estado Novo. Porquê? Porque eles diziam as pessoas não existem separadamente, abstratamente, como indivíduos. As pessoas existem como parte de famílias, parte de localidades, como parte de atividades, corporações, com os seus interesses, e isso é constituir identidade, as identidades que verdadeiramente deviam estar representadas a nível político. Certo. Esta era a ideia do Estado Novo. Verdadeiramente, depois, o corporativismo nunca foi desenvolvido, porque o Estado Novo, a Constituição de 1933, ao mesmo tempo que lançava a ideia do Estado corporativo, mantinha eleições baseadas no sufrágio individual. As eleições das juntas de freguesia eram baseadas certo. No sufrágio dos chefes de família. Havia lá a ideia da família, que dava assim uma ideiazinha corporativa, mas isso era uma qualificação sensível, uma qualificação eleitoral. Certo. Não era, portanto, não eram as famílias que estavam a ser representadas, era uma qualificação eleitoral. Portanto, e depois para a Assembleia Nacional, para o Presidente da República até 1950, as eleições são baseadas no sufrágio individual, enfim, eleições absolutamente condicionadas sim. e muito pouco fidedignas em termos da sua pretensão de representar a vontade do país. Mas há estas duas legitimidades, isto é, esta legitimidade de uma representação individual e depois esta representação corporativa que é usada aqui no sistema de administração local para criar, para fazer emergir a administração local, os órgãos coletivos da administração local deste mundo de corporações, que grémios de lavoura, grémios industriais, sindicatos, que eram sindicatos de trabalhadores, e às vezes onde também estavam representados o patronato, que eram sindicatos mistos, casas do povo, que era um princípio de uma espécie de segurança social nas zonas rurais, casas de pescadores, etc. Isto é, de fazer as variações municipais emergir destes, disto. Okay. Agora, claro, mas repito, o verdadeiro efeito político de tudo isto é o domínio do governo sobre a administração local. Agora, este domínio do governo sobre a administração local, que nós podemos atribuir ao Estado Novo, na medida em que tem uma natureza ditatorial, não foi... na história contemporânea de Portugal, particular do Estado Novo. Isto é, a regimes anteriores que não tinham as características do Estado Novo já tinham sido atentados a isto. Nomeadamente o regime liberal no seu início. Em 1832, quando se cria este sistema administrativo, que é o que temos ainda hoje, de uma lei de Mousinho da Silveira de 1832, baseado no sistema francês de distritos, conselhos, paróquias ou freguesias, como nós chamamos hoje. E desde o princípio que há uma percepção ambígua do que é que os órgãos do poder local devem significar. Devem significar a auto-organização dos cidadãos num determinado território para se governarem a si próprios naquilo que diz respeito aos seus interesses imediatos, ou devem representar a administração territorial do Estado? Isto é, o que é que esses órgãos devem representar? O Presidente da Câmara Municipal deve ser eleito pela população ou deve ser nomeado pelo Governo e deve ser um representante do Governo na localidade? Essa questão nunca foi, até mesmo antes já do Estado Novo, isso nunca tinha sido bem resolvido. Uma vez que as câmaras municipais, aliás, tradicionalmente, antes mesmo do regime liberal, asseguravam a administração do território. Eram as câmaras municipais que eram aquilo que nós hoje chamaríamos o Estado verdadeiramente do território. Eram os concelhos. Havia 800 e tal concelhos até 1830. Quer dizer, portanto, eram essas câmaras, variações sim. municipais. E eles deviam fazer parte do Estado, ou deviam ser vistos como parte do Estado, e então deviam estar sujeitos ao governo, ou deviam ser vistos como uma auto-organização, como uma espécie, um mundo à parte do Estado, da sociedade civil a organizar-se a si própria. Essa dúvida, por exemplo, vê-se no estatuto do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara é, nos vários códigos administrativos do século XIX e século XX, é também um magistrado administrativo em ligação com o Governador Civil. E como tal, por exemplo, é a autoridade policial no Conselho. E no Estado Novo é também. No Estado Novo, no Código Administrativo de 1936-1940, o Presidente da Câmara Municipal tem, e agora estou a ler, tem atribuições da Polícia Judiciária relativa à investigação dos crimes públicos e à captura dos criminosos. Portanto, é um chefe de polícia local, quer dizer, aliás, depois diz, sem prejuízo da competência dos tribunais ordinários e de outras autoridades da mesma polícia.
É um xerife.
Era um xerife, exatamente. Isto é o Código de 1940, publicado no Diário do Governo, o capítulo 4, artigo 80, item 11, página 1650, para quem estiver interessado. Agora, antes do século
XIX... Rui, nós temos, apesar de tudo interromper aqui, chegamos ao final do nosso tempo. Temos ainda algumas coisas a dizer sobre estas eleições nas câmaras no tempo do Estado Novo, mas terá que ser no podcast. Para quem nos está a ouvir em FM, até para a semana. Para os outros, seguimos já com esta conversa.
Bem, eu estava a dizer, isto não era característico, não tinha sido apenas característico do Estado Novo. E é curioso, em 1832, portanto, como eu disse, os liberais extinguem mais de 600 concelhos, desenham um novo mapa de concelhos e de freguesias, com câmaras municipais e juntas de paróquia, portanto, segundo o modelo francês. Mas é muito interessante, o presidente da Câmara, em 1832, também não era eleito. Também era visto como um delegado do governo.
Uhum.
E como tal, aliás, tinha um nome perfeito. Era mesmo um sistema francês. Ou seja, entendeu-se a administração local como uma espécie de administração periférica do Estado. E, portanto, mais do que um autogoverno da população.
Uhum.
Embora se aceitasse que houvesse assembleias eleitas, juntas do diário, juntas do delegado do governo. E isto depois foi mudado. Criou-se o lugar de administrador do Conselho, que era uma espécie de sombra do Presidente da Câmara. Portanto, havia o Presidente da Câmara, havia a variação municipal e depois havia o administrador do Conselho, que era o representante do Governo no Conselho.
Certo.
Tal como, era uma espécie, tal como havia o Governador Civil, nós ainda nos lembramos disso, havia também nos Conselhos o administrador do Conselho subordinado ao Governador Civil para tratar das coisas do Conselho, independentemente do Presidente da Câmara.
Mas em termos políticos tem implicações profundas, não é? Entre a diferença entre alguém que é um servidor do Estado ou então um servidor direto da população.
Exatamente. Houve sempre uma grande dificuldade em separar a administração, quer dizer, em separar a administração municipal do sistema do Governo Central, quer dizer, em separar uma coisa da outra. Nunca foi bem vista como este autogoverno da população local. Foi sempre vista, repito, como uma parte da administração do Estado, como a administração periférica do Estado. Aliás, isso continua um bocadinho no regime de 1976, em que, por um lado, se adotou uma retórica de governo democrático local, mas financeiramente a maior parte dos recursos ficaram todos no governo central. Isto é, Portugal tem uma das redes de autarquias menos dotadas financeiramente da Europa. Isto é um dos países em que o Governo Central reserva para si a maior parte da despesa pública é feita pelo Governo Central ou autorizada pelo Governo Central. Portanto, mais uma vez, agora chegamos a uma... Através dos meios financeiros, não corporativos, mas dos meios financeiros, chegamos também a um controle governamental das autarquias através das restrições, da restrição financeira. Isto é, do facto de os recursos... os contributos dos recolhidos numa determinada localidade, a maior parte vão para o Estado Central, que depois faz o racionamento, isto é, os devolve de uma maneira muito racionada a estes órgãos de auto-administração das populações. Portanto, a questão que se pode ser levantada pela administração local sobre o Estado Novo era uma questão que já era pertinente. Obviamente, há um lado da ditadura que é característico do Estado Novo. Mas há questões aí que já tinham sido levantadas anteriormente, esta distinção entre o, então, o que é que são as autarquias, que são mesmo autarquias, isto é, organizações autónomas dos cidadãos para se governarem a si próprios em termos dos interesses de uma, desses cidadãos numa determinada localidade, ou parte do aparelho do Estado para controlar e administrar o território. Isto é uma espécie de administração periférica do, do Estado. E isso nunca foi bem, bem resolvido, digamos assim.
Muito bem, assim termina mais este episódio de O Resto é História. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.